No Mami Talks by Essence falamos sobre maternidade na sua essência e abrimos espaço para a vida real.
Aceitamos todas as alegrias e também desafios, sempre com intuição e consciência.
Eu sou a Filipa, sou especialista em medicina chinesa e diretora da Essence. A Essence Primecare tem um programa de maternidade com terapias complementares e com equipa multidisciplinar para apoiar famílias nesta viagem que é a parentalidade.
Eu sou a Catarina Gaspar, sou doula desde a pré-conceição até ao pós-parto, sou professora de Kundalini Yoga e o meu grande objetivo é contribuir para famílias mais felizes, saudáveis e divinas. Vamos começar?
Olá, olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio Mami Talks. Hoje temos connosco a doutora Marta Chambel, que está aqui connosco para falar connosco sobre as questões respiratórias mais recorrentes e neste foco que também é a sua prática clínica de alergologia. Bem-vinda!
Olá, boa tarde a todos e a todas as que nos estão a ouvir e a acompanhar. Obrigada pelo convite, Filipa, e é um gosto estar aqui convosco a tentar educar para a saúde e a educar sobretudo para a prevenção, que é isso que é muito importante, que nós enquanto povo, nunca vivi noutro país, sempre fui portuguesa e vivi em Portugal, mas não sei nos outros países como é que é, mas em Portugal previne-se muito pouco. E portanto acho que isso é uma área que nós temos que melhorar bastante.
Sem dúvida.
Obrigada por estar aqui connosco, Marta.
Obrigada pelo convite.
Marta, para quem ainda não a conhece, e não sei como, porque no Instagram é de facto muito ativa e tem este papel incrível de levar informação poderosíssima às famílias, o qual acredito que é um verdadeiro serviço público, mas se puder, apresente-se um bocadinho e aos seus projetos, por favor.
Sim, então eu chamo Marta Chambel, sou médica alergologista. Sempre quis ser médica, mas na realidade nunca pensei em alergologia e foi uma surpresa fantástica, adoro o meu trabalho. Estou em alergologia desde 2007, portanto já lá vão 14 anos e sou especialista em alergologia desde 2013, portanto já lá vão 11. Fiz a minha especialidade no Hospital Dona Estefânia, portanto foi ouro sobre azul porque foi uma formação maioritariamente pediátrica, que é aquilo que eu gosto. E estou desde 2013 nos hospitais CUF, neste momento na CUF Descobertas e na CUF Sintra. Sou a coordenadora do Serviço do Hospital da CUF Descobertas e do Hospital de Dia e tenho nas redes sociais, tenho na realidade 3 páginas, que é uma coisa que toda a gente acha muito estranho, mas que tem uma história por trás. As páginas são o SOS Alergias, que foi a página inicial, e tenho a Saúde e Alergias e a Médica das Alergias. Isto teve a ver com o aqueamento da minha conta inicial e foi um momento de grande stress e perdi imenso trabalho e depois lá consegui reaver e portanto decidi que não queria mais perder e portanto acabo por manter as 3 que funcionam muito como backup. Tem sido uma descoberta fantástica, de facto tenho conhecido pessoas incríveis e tem sido muito bom também trabalhar para o público em geral e para outros profissionais, e trabalhar com outros profissionais de saúde, e na realidade tenho aprendido imenso. Dá muito trabalho, eu costumo dizer que isto é o meu primeiro emprego é no hospital, e o meu segundo, o terceiro, o quarto e o quinto emprego são as páginas no Instagram, porque de facto tento pensar como é que posso ser útil e a minha ideia é sempre ir de encontrar aquilo que as pessoas mais precisam. Portanto, muitas vezes eu penso em publicar um conteúdo e depois acabo por mudar muito de acordo com aquilo que me vão perguntando durante a semana, quer nas consultas, onde eu vejo todas as idades, que é outra coisa que também me perguntam, dos 0 aos 150, como eu costumo dizer, e também nas redes sociais, vou aproveitando, no fundo, as dúvidas para me orientar no meu trabalho.
Marta, como é que... a pergunta que quero fazer é, dentro de toda esta vastidão, não é, que existe entre a componente respiratória, entre a componente dermatológica, que isto é um mundo, a alergologia e a imunologia clínica é um mundo, o que é que é mais recorrente?
O mais frequente é, sem dúvida, a doença respiratória. A asma, Ou então nos mais pequeninos, aquilo que se diz muito, os pequeninos que têm muitas bronquiolites, que na realidade têm um nome diferente, que se chama sibilância recorrente. Isso é sem dúvida das situações mais frequentes que temos no dia a dia em alergologia. Depois temos também a rinite alérgica, mas tudo isto, que as pessoas têm sempre o nariz entupido, a pingar, as crianças estão sempre com. Estão, as crianças que andam com ranho o ano inteiro, na realidade, em linguagem comum, é isto que nós ouvimos. Mas o engraçado da alergologia é que isto é tudo a mesma doença. A asma, a rinite, a sibilância recorrente, a alergia alimentar, o eczema, tudo isto é a mesma doença. E, portanto, daí o sentido desta especialidade, porque nós olhamos para o doente, seja criança, bebé ou adulto, como um todo. E como um todo, enquanto pessoa, mas também enquanto familiar e também em relação ao meio que o rodeia, ou seja, é uma abordagem muito holística, não é? Como não é só aquela pessoa, não é só aquela doença, e sobretudo nos pequeninos, tentamos parar a progressão da doença e tentamos sobretudo melhorar a qualidade de vida. Fala-se muito em qualidade de vida, mas na verdade não pensamos muito que isso pode estar relacionado com a prevenção das doenças, não é? É um bocadinho como aquele ditado que só nos lembramos de Santa Bárbara quando faz trovoada. E aqui na alergologia muitas vezes é assim, as pessoas têm doentes que só vêm de ano, que é quando estão mal. E isto é um bocadinho que temos que tentar mudar aqui o chip, que é importante as pessoas manterem uma certa cadência e periodicidade no acompanhamento, para evitar o agravamento, para evitar as faltas ao trabalho, faltas à escola, para evitar outras consequências nas crianças, como, por exemplo, a perda da audição, o atraso na aquisição da linguagem. Nas crianças com eczema, a autoestima é muito importante, porque afeta a pele e depois não querem estar, sobretudo nos adolescentes, não é? Não querem estar com os amigos, não querem sair de casa. Isto é um grande desafio. É muito engraçado nós vermos estas pessoas como um todo. Mas o mais frequente de tudo é, de facto, voltando respondendo diretamente à pergunta, o mais importante, o mais frequente de tudo são as doenças respiratórias.
Exato. Eu obviamente acompanho também a sua página e vejo que também aborda imenso a questão da alergia alimentar, o que é altamente pertinente nos dias de hoje. Mas não querendo estar a colocar perguntas diretas, gostava mesmo muito, aqui em meu nome e da Catarina, de deixar completamente à vontade para nos dizer então quais é que são assim as dúvidas mais recorrentes de consultório. Se tivesse que dar assim um top 5 ou um top 10 das questões mais recorrentes, por onde é que começava, Marta?
Então, há uma que é muito frequente, que é os bebés que têm muitas bronquiolites. Os pais, há duas coisas que os pais perguntam muito: o meu bebé é asmático ou vai ser asmático? E as bombas não fazem mal ao coração? Estas são duas grandes perguntas e duas perguntas muito frequentes que eu ouço no meu dia a dia. Eu vou fazendo as perguntas, vou dizendo os tópicos e vou dando as respostas, que acho que é mais simpático e tem um fio de raciocínio mais lógico. Em relação aos bebés que têm muitas bronquiolites, nós muitas vezes não sabemos se vai ser asmático, se é uma coisa que vai passar, se não vai passar, mas é importante que as pessoas percebam que não é normal. Ainda se ouve muito em Portugal dizer que até aos 3 anos é normal ter muitas bronquiolites. Não é. Pode ser frequente e pode ser normal no sentido de ser muito habitual, mas não deve ser aceitável.
Sim,
Porque
associamos
interfere.
muito, é comum. É comum,
É
mas não é
comum.
normal.
Exato. E portanto, faz sentido estas crianças nós conseguirmos melhorar a qualidade de vida, quer delas, quer dos pais e dos irmãos e de toda a família. E portanto, os pais querem muito que nós consigamos dizer o nome da doença, ou o nome e o que é que vai acontecer. Nós muitas vezes não temos nenhuma bola de cristal, não é? Portanto, temos que ir esperando. E muitas vezes não sabemos se a criança vai ser asmática, e mesmo que seja asmática, pode não ser uma coisa que dura a vida toda. Portanto, a mensagem que eu queria passar é que uma criança tenha 6 anos, tenha 6 meses, tenha 2 anos, que tem vários episódios de falta de ar, mais do que dois em 6 meses ou menos, precisa de ser avaliada, porque isto vai deixando marca, pode ir deixando algumas marcas no pulmão, e porque existe medicação para nós melhorarmos a qualidade de vida, quer do bebê, da criança e também da família. É muito mais importante a criança estar bem do que nós encontrarmos um nome para aquilo que se passa, não é? Ou a questão de das bombas fazerem mal ao coração, não fazem. O que faz mal é a criança estar com falta de ar. Portanto, a mensagem em relação a esta pergunta é: não sabemos muitas vezes, não temos uma resposta concreta, mas o importante é o bebê ficar bem. E, portanto, o importante é trazê-lo ao médico para nós medicarmos, se for esse o caso, e melhorar a qualidade de vida. E não, as bombas que os médicos dão não fazem mal ao coração, nem impede que a criança cresça, nem faz mal aos ossos, não. O que faz mal ao bebê e à criança é estar sempre com episódios de falta de ar.
Aqui, relativamente, eu deixo aqui uma pergunta inerente à primeira, portanto, aqui associada à questão dos episódios respiratórios, dos bronquiolites recorrentes. Seria interessante, então, pensar de um ponto de vista preventivo, ter o apoio, por exemplo, de uma equipa de fisioterapia respiratória, por exemplo, que possa estar a fazer, por exemplo, esta monitorização frequente à criança.
Sim, se for uma criança que já teve um ou dois episódios, ou se for uma criança que está sempre com ranho e está sempre com o nariz entupido e está sempre com tosse com expectoração, aí faz sentido ser acompanhado e ser avaliado com alguma regularidade, porque os primeiros sinais de bronquiolite até podem passar muito despercebidos, sobretudo os sintomas iniciais. E tratar logo no início da bronquiolite faz toda a diferença em relação ao prognóstico do episódio de bronquiolite. Portanto, sim, faz, não de uma forma genérica, talvez não generalizando, mas em muitas crianças, sim, para tentar perceber. Eu costumo dizer uma coisa em relação à alergologia e também em relação às outras especialidades, é preferível. Só desviando aqui um pouquinho a conversa, mas por exemplo em relação à alergia alimentar, os pais às vezes têm muitas dúvidas e eu costumo dizer que, se possível, se conseguirem, é preferível terem uma consulta e ouvirem: olha, pode ficar descansado, isto não é alérgico, ou do que andarem com esta dúvida e depois não saberem. Portanto, se os pais na dúvida não sabem se precisa, se não precisa, peçam uma avaliação, uma pessoa como profissional de saúde de confiança, que tenham boas referências ou que já conheçam. E peçam uma avaliação, porque é preferível pecar por excesso.
Claro, claro que sim. E a falar-nos então, assim, da terceira pergunta recorrente.
Era, outra pergunta recorrente são aqueles pequeninos. É sobretudo nos bebés até o ano e meio, ele entrou agora para a creche, é normal estar sempre ranhoso e com tosse, aquela tosse com expectoração. Lá está, é como as bronquiolites, é comum, mas não deve ser aceitável, não é? Até porque isto, muitas vezes, lá está, nós também não conseguimos saber exatamente se é rinite alérgica, se os adenoides estão grandes. Às vezes não faz grande sentido começar logo a fazer exames, porque os exames não vão mudar em nada o plano de tratamento do bebê e da criança. E, portanto, uma criança que está sempre com o nariz entupido, está sempre com secreções no nariz, está sempre com tosse, há várias consequências que advêm daí. Uma delas, muito importante, sobretudo nos mais pequeninos, são as alterações da audição. Os bebés estão sempre com ranho, acumulam líquido no ouvido e ouvem como se estivessem a ouvir debaixo d'água. E, portanto, às vezes uma criança que é um bebé muito distraído, ou é uma criança muito distraída, ou é uma criança que é meio atrapalhona a falar, ou é muito desobediente, às vezes não é nada disso. Às vezes é só porque está sempre com muitas secreções e não consegue ouvir bem, e, portanto, se não ouve bem, está sempre desatenta e não consegue aprender. Portanto, a mensagem é tal como nas bronquiolites, que não há motivo para estarem sempre mal. Nós às vezes medicamos e a criança não fica impecável, completamente bem, sem ranho nenhum, até porque está na escola, mas fica francamente melhor. Quando os pequeninos têm o nariz bem e livre de secreções e de expectoração, a parte brônquica e dos pulmões também vai estar melhor. Portanto, a probabilidade de evoluir para bronquiolite também diminui bastante. E com todas as consequências que aí advêm. Portanto, esta também está no top 5. Depois, só desviando aqui um pouquinho do tema, há outra pergunta que é muito frequente, que é, eu não o trouxe, as crianças que chegam com 3 anos e meio, mas que tiveram 3 anos de vida menos bons, muitas idas à urgência, muito pouca qualidade de vida. Ainda ouvimos muito que eu só vim agora porque só agora é que ele pode fazer testes, os testes das alergias.
Pois é, existe
Isto.
muito essa concepção, não é? De que
Sim.
efetivamente existe uma idade, pronto, que antes disso não podemos mesmo fazer os testes de alergias.
Sim. É, e normalmente são os 3 anos. É, eu falo, eu com alguma recorrência faço uma publicação sobre este tema, porque de facto. Eu já estou na alergia há uns quantos anos e as coisas é difícil
As perguntas são
mudar.
quase sempre as mesmas, não é? As
Assim
dúvidas, por mais trabalho que nós acabemos por fazer, não é? Este serviço público de estar constantemente a trazer estes insights às famílias, parece que há coisas que ainda se perpetuam, não é?
é. É, este é um deles. Isto tá tudo errado nisto. A primeira é, não é a primeira por ser a mais errada, mas enumerando, é errado porque a consulta de alergologia não serve só para fazer testes, não é? Isso é, os testes são um exame como outro qualquer, nós não vamos à urgência só porque queremos fazer um raio-x, ou não vamos à urgência, ou não vamos ao clínico geral só porque queremos fazer umas análises, não é? Portanto, em medicina, alergologia, pediatria, ou o que for, o mais importante é sempre o historial. E é por isso que as pessoas devem ir ao médico e não se devem aconselhar no Google, não é? Porque as coisas têm que ser integradas. Essa é a primeira, portanto, devem vir para tratar e para prevenir. Depois, porque não há idade mínima para se fazerem os testes. Se eu tiver um bebê com 1 mês que acho que tem alergia às proteínas de leite de vaca, faço os testes e não estou à espera que a criança tenha 3 anos para fazer os testes. Portanto, aqui é igual. O que é que muitas vezes acontece? É que quando eles são muito pequeninos, quando os bebês são muito pequeninos, e normalmente dá-se essa fasquia dos 3 anos, mas isto não é assim uma regra, a pele não é muito reativa, portanto, eu posso fazer os testes e os testes podem ser, perceber se tem alergias à cor do pó, aos pólenes, ao gato, ao cão, e os testes podem ser falsamente negativos, precisamente porque a pele não reage muito. Mas, e por isso muitas vezes é que só se fazem mais tarde, mas o principal motivo para só se fazerem mais tarde é que a medicação, na maior parte dos casos, não depende do resultado dos testes. Portanto, se eu tiver uma criança que eu acho que tem uma infecção na garganta, eu não vou pedir nenhuma análise ao sangue para decidir se dou antibiótico ou não dou antibiótico. Olho para ela, vejo se tem febre, se não tem febre, como é que é a febre, uma série de coisas. Aqui é a mesma coisa. Eu vejo a criança, independentemente de ser alérgico ou não ser alérgico, eu vou medicar e já sei com o que é que eu vou medicar. Portanto, o resumo é: não vale a pena eu estar a fazer os testes se o resultado daquele exame médico não vai fazer diferença absolutamente nenhuma naquilo que eu vou fazer à criança. Fazer só por fazer, por curiosidade dos pais, não me parece muito correto. Por outro lado, estar à espera de um resultado de um exame para medicar. Uma situação que até é fácil de resolver, também não faz sentido nenhum. Portanto, a resposta correta é, e a mensagem que eu queria transmitir é: não é preciso estarem à espera de nenhuma idade em concreto para trazerem os vossos filhos à consulta de alergologia, para serem observados, avaliados e eventualmente medicados, só porque ainda não têm 3 anos, porque não há nenhuma barreira dos 3 anos. Eles precisam de ir ao médico quando não estão bem para serem medicados e melhorarem a qualidade de vida e evitar as consequências que daí advêm.
Queria
Esta.
fazer uma pergunta. Desculpa
Sim.
interromper-te.
Não faz mal.
E Marta, falou aí da alergia à proteína do leite. A que sinais é que os pais devem estar atentos quando se verifica que há alergia à proteína do leite? Quais são os sintomas? Sim, obrigada.
Há vários tipos de sintomas. Estão divididos, sobretudo, em dois grandes grupos, que é a alergia IgE mediada. Isto são termos que quase certeza já toda a gente ouviu. A alergia IgE mediada e a alergia não IgE mediada. O que é que isto quer dizer? A alergia é quando o organismo do bebê reage contra as proteínas do leite. Portanto, pomos logo de parte as crianças que são intolerantes à lactose, porque essas só não conseguem digerir o açúcar do leite. Depois, uma alergia é quando o organismo reage contra as proteínas e pode reagir de duas formas diferentes. Pode reagir porque tem anticorpos contra aquelas proteínas, e essas são as IgE mediadas, e são aquelas cuja reação é mais rápida. São aquelas crianças que contactam com leite, ou comem queijo, ou comem um derivado do leite, e ficam com urticária, ficam inchados, com babas no corpo, manchas na pele, espirram, coçam o nariz, podem ter diarreia, podem vomitar, mas tudo isto só depois de haver contacto com as proteínas do leite de vaca. Ou seja, a criança contacta, tem estes sintomas de uma forma até, muitas vezes, de uma forma explosiva, ao fim de 4, 6, 8 horas, quando já o organismo já limpou todas as proteínas de leite de vaca, deixa de ter estes sintomas. Portanto, aqui não entram as crianças que estão sempre ranhosas, isso não é alergia às proteínas de leite de vaca. Quando eu digo que é sintomas respiratórios, é de uma forma muito explosiva e muito relação causa-efeito entre o contacto e a reação. Depois, existem outro grupo de crianças que, só voltando um bocadinho atrás, desculpem, estas crianças que têm as alergias IgE mediadas são aquelas que faz sentido nós fazermos testes e análises, porque são aquelas que nós, com os testes e as análises, o que usamos é esse anticorpo, que são as IgE, por isso é a alergia IgE mediada, e portanto só nessas é que nós vamos conseguir dosear para depois fazermos o acompanhamento ao longo do tempo. O outro grupo de crianças que têm alergia não IgE mediada são crianças em que a reação do organismo contra as proteínas do leite não é desencadeada por anticorpos, por moléculas de defesa, que são as IgE. Aqui a reação é das células e, portanto, não vale a pena fazermos testes, nem vale a pena fazermos análises, porque nós já sabemos que vão ser negativos e, portanto, muitas vezes nós nem fazemos nem testes nem análises. Estas são as crianças que têm aquele sintoma típico de só mama e começou com sangue nas fezes, porque as proteínas do leite que passam através do leite de vaca, que passam através do leite materno, têm esta capacidade de induzir a reação alérgica. Portanto, de uma forma resumida, o que os pais têm que estar atentos é: há sempre uma reprodutibilidade, ou seja, sempre que o bebê ou a criança contacta com proteínas do leite, a reação é sempre igual. Pode acontecer até 2 horas depois do contacto, ou pode ser mais tardia no caso das reações intestinais, tais como o sangue nas fezes. E bebês que são amamentados, se nunca tiveram reação com o leite da mãe, não precisam, a mãe não precisa cortar os lácteos. Parar de amamentar não deve ser uma opção nem de primeira, nem de segunda, nem de terceira linha. É para casos mesmo muito, muito, muito pontuais. Porque os benefícios da amamentação largamente superam os eventuais riscos da criança ter uma reação. O que as mães têm que tentar fazer, se quiserem manter a amamentação, é ler os rótulos. Agora, se o bebê foi diagnosticado com alergia às proteínas de leite de vaca e a reação não foi depois da amamentação, ou seja, o bebê come a primeira vez uma papa láctea ou iogurte natural e tem uma reação alérgica, fica com babas, manchas, inchado. Se a mãe até então sempre deu de mamar e sempre consumiu lácteos sem problema, pode continuar a fazer tudo da mesma forma, tal como fazia, não precisa cortar nos lácteos. O que é que não é habitualmente alergia às proteínas de leite de vaca? Porque também é importante saber pela negativa. O nariz sempre entupido e ranho e tosse, uma tosse mais persistente, aqueles bebés estão sempre, parece que estão sempre com farfalhar, isso não é alergia às proteínas de leite de vaca. As cólicas também habitualmente também não são, e o refluxo habitualmente também não é. Normalmente tudo isto tem a ver, com com a imaturidade do intestino do bebê.
E já agora também a esclarecer, porque acho que acaba por ser uma dúvida de leigos, como eu, que é a diferença entre alergia e intolerância.
Sim. Essa também está nos top 10, talvez, mas é, normalmente é mais em adultos essa dúvida. A alergia é quando o organismo reconhece aquele alimento como estranho e defende-se contra ele. E defende-se de uma forma muito particular, que é com os mecanismos da reação alérgica. E por isso pode ser uma reação grave e até potencialmente fatal. A intolerância é quando o organismo não consegue digerir bem o alimento. Portanto, assim, a grande diferença é que a intolerância pode ser muito incomodativa, mas não é grave nem é fatal. Ao contrário do que acontece na alergia alimentar, que pode ser fatal, não é? Na intolerância, às vezes as pessoas toleram pequeninas quantidades, na alergia alimentar não pode mesmo haver contacto nenhum. O exemplo mais típico da intolerância alimentar é a intolerância à lactose, que é o açúcar do leite e que faz aqueles sintomas típicos da barriga inchada, diarreia, muitos gases, mas isto não são sintomas habitualmente de alergia. Nas intolerâncias, na alergia existem testes, existem análises, exames que podemos fazer. Na intolerância, à exceção da intolerância à lactose, não existem propriamente exames que possamos fazer. Isto é um assunto super controverso, mesmo entre nós alergologistas e outros profissionais de saúde, por causa dos testes de intolerância alimentar. Mas nós, enquanto alergologistas, não reconhecemos valor científico aos testes de intolerância alimentar.
Vou tentar deixar aqui uma pergunta que eu acho que pode estar eventualmente no top. A Marta me dirá. Aqui a questão dos eczemas podem ou não estar associados, então, aqui à parte alimentar?
Essa está no top também. É muito raro. Normalmente o eczema é... Se pegarmos em 100 crianças, só 5 a 10 é que têm alergia alimentar a causar o eczema. Uma coisa é coexistirem. Uma criança tem eczema e também tem alergia ao ovo, por exemplo. Outra coisa é a alergia ao ovo ser a causa do eczema. Mas os pais muitas vezes também vêm com essa expectativa de vir à consulta e na consulta nós conseguirmos dizer o que é que causa o eczema. O eczema é uma doença da própria pele, não é causado por nada de fora. É a pele que é mais frágil, a pele é como se fosse uma rede e essa rede em quem tem eczema é mais frágil. E portanto parte mais, fica vermelha, porque não tem nem gordura nem água. E normalmente é em zonas muito localizadas e essa localização pode ir variando conforme a idade, por exemplo nos bebés é mais nas bochechinhas, no rabo, atrás da orelha, depois à medida que vão crescendo vai passando para as dobras dos braços, as pregas atrás dos joelhos, nas coxas também pode acontecer, ou na cara, nas pálpebras sobretudo. Quando o eczema é causado por alergia alimentar, o que acontece é que é o eczema da cabeça aos pés, é um eczema generalizado e é um eczema grave, que não melhora com nada, inclusive é com cortisona oral e cortisona em pomada. Portanto, são aquelas crianças que estão sempre com eczema, que os pais já tentaram de tudo e mesmo assim não melhoram. Aí nós podemos pensar na alergia alimentar como causa de eczema. O que é perigoso acontecer numa criança que tem eczema? Às vezes são pedidas análises para ver se existe alergia a algum alimento. E isto só deve ser feito quando há uma suspeita elevada de alergia alimentar ser a causa de eczema, porque as crianças com eczema têm às vezes os valores da IgE, que é o anticorpo das alergias, têm o valor um bocadinho mais alto do que o valor de referência, porque o valor total da IgE, desse anticorpo, é muito alto, precisamente porque eles são alérgicos e têm o eczema. E às vezes há a tendência para atribuir a culpa àquele alimento e fazer-se um diagnóstico falso de alergia alimentar. Pronto, e isso é que é mesmo errado, isso é que não deve acontecer, ou seja, só se devem pedir análises quando há mesmo suspeita de algum alimento causar o eczema. Para evitar evicções alimentares desnecessárias, até porque a evicção alimentar é uma coisa difícil, que normalmente depois são alimentos importantes, como o trigo, o ovo, o leite ou o peixe, ou os frutos secos, e porque isso também pode causar carências nutricionais, sobretudo se forem muitos alimentos, e porque também não é isso que vai solucionar o problema, e portanto os pais vão continuar à procura incessantemente de causas para o eczema. Agora, há alimentos que podem...
Era exatamente isso que eu ia perguntar. Se ainda assim não haveriam alimentos que poderiam não despoletar, mas agravar?
Sim. São o que chamam-se alimentos histamino-libertadores, porque libertam a histamina, que é a substância das reações alérgicas. Qual é que é a diferença? É que o eczema não é no corpo inteiro, é só nas zonas em que fica habitualmente pior. E muitas vezes está dependente da quantidade que a criança come. Estes alimentos são aqueles que, curiosamente, são mais apontados como sendo os culpados da alergia alimentar, mas na realidade a alergia a estes alimentos é mesmo rara, que são os morangos, a laranja, os outros citrinos, a carne de porco... Tudo isto é raro, é muito raro haver alergia a estes alimentos. Só que como eles, a carne de porco também piora a pele das crianças e também é muito, muito raro a alergia a este alimento. Só que como há um agravamento, muitas vezes do eczema, a pessoa acha que é alérgica e então tem que cortar completamente, mas não é verdade. Aí a única coisa que muitas vezes é preciso fazer é reduzir a quantidade, tentar não comer muitos desses alimentos juntos e tentar perceber quais deles é que pioram, mas não é uma alergia, portanto nunca vai causar uma reação grave.
Completamente, e aqui entro eu com a minha rosácea, que se eu tiver a comer amendoim, morangos e na altura em que eu consumia lácteos, o iogurte, então não tenho isso. É exatamente isso. Contudo, se for em pequena quantidade, tudo é perfeitamente gerível.
É exatamente isso.
Mas existem, inclusive, estas listas e conseguem encontrar também na página da Doutora Marta, porque ela faz sempre menção a estes alimentos, assim, para vos guiar.
É um top 10 de perguntas também. Sim. Depois, as crianças têm eczema. No inverno pioram habitualmente, não é? Quer pelo tempo frio, quer pelas infecções respiratórias.
E a própria umidade, não é? Existem alguns eczemas que podem ter esta componente.
Sim.
Se tivéssemos que enumerar assim mais umas duas, três perguntas assim super frequentes, ou até, se não forem as mais recorrentes, mas aquelas que efetivamente sente que são super importantes de ser desmistificadas.
Então, uma muito importante é em relação à diversificação alimentar, à introdução alimentar. As crianças que são alérgicas não precisam de introduzir os alimentos mais tarde do que aquilo que está preconizado, que é entre os 6 e os 12 meses, que é a janela imunológica, porque é quando o sistema imunológico dos bebés é mais moldável e, portanto, é mais fácil eles contactarem com os alimentos e não desenvolverem anticorpos contra eles. Ainda se vê muitos profissionais de saúde a praticarem aquilo que se fazia há uns anos, antes de surgir este conceito da janela imunológica, que era a introdução mais tardia de ovo, marisco, frutos secos. Quando digo mais tardia, era, por exemplo, os frutos secos depois dos 2 anos. O facto de existir alergias na família, ou o facto de existir alergia na própria criança, não, mesmo que seja outra alergia alimentar, como por exemplo a APLV, que é a alergia alimentar mais frequente da infância, não é por isso que têm mais risco de ter alergia alimentar e, portanto, não devem introduzir mais tarde do que os 12 meses. Pelo contrário, a introdução mais tardia, os estudos o que mostram é que aumenta o risco deles desenvolverem alergia alimentar a esse alimento. Portanto, os pais muitas vezes têm muito medo. Tenho muitos pais na consulta que dizem que eu sei que posso, mas eu tenho muito medo. É muito importante que os pais tenham um profissional de saúde em quem confiem e que sigam as recomendações desse profissional de saúde. porque há coisas que não são completamente rígidas, há coisas que não são, é um bocado indiferente se introduz a clara do ovo aos 8 meses ou aos 10, e portanto às vezes as pessoas ficam um bocado baralhadas com a quantidade de informação que existe. Depois, também ainda em relação à alergia alimentar, porque de facto é, quem trabalha muito com crianças sabe que isto é dos temas mais recorrentes, a alergia alimentar, é quando sobretudo quando um dos progenitores tem alergia a algum alimento, por exemplo, se o pai ou a mãe tiverem alergia ao marisco, normalmente os pais têm medo de introduzir esse alimento ao bebê. E isso também é um mito, não há, e é uma ideia errada, não há motivo nenhum para atrasar a introdução alimentar nas crianças do alimento a que os pais são alérgicos. O facto dos pais serem alérgicos àquele alimento aumenta o risco das crianças terem alergias, ponto. Pode ser eczema, pode ser asma, pode ser rinite, ou pode ser também alergia alimentar. Eu vi uma criança com quase 3 anos há uns meses e era uma criança que ainda não come peixe, porque o pai de facto tem uma alergia ao peixe grave e tem muito medo de introduzir o peixe à criança. E pronto, e nós vamos tentando desmistificar e vamos tentando trabalhar com a família, mas é muito difícil. Fica o reforço que podem dar à vontade, não, se eles tiverem alergia a esse alimento é mesmo uma coincidência tramada, mas não é, porque o facto do pai ser alérgico aumenta o risco da criança também ser alérgica.
Aliás, idealmente até seria introduzido entre os 6 e os 12 meses, que é aquela tal janela imunológica, correto?
Exato, exatamente, era isso que estávamos a falar. A janela imunológica é o período que deve ser aproveitado para introduzir os alimentos, que é a partir dos 6 meses até ao ano de idade. Faz sentido os pais introduzirem alimentos que faz parte da dieta da família e que as crianças vão continuar a comer. Aquilo não é uma maratona para tentar introduzir tudo rapidamente. Isso não faz sentido. Eu acho que hoje em dia, se eu não tivesse as páginas de Instagram, também não, provavelmente não me apercebia. Mas o que me parece é que, às vezes, a falar com alguns pais, é que até fazem introdução alimentar com alguma ansiedade, com a pressa de introduzir tudo até aos 12 meses. Calma, isto não é. Se a família não come manteiga de amêndoa.
Sim. Estão ali a ser. Já foi. Check.
Exato. Se a família não come manteiga de amendoim, não é porque toda a gente agora introduz manteiga de amendoim que eu também tenho que introduzir manteiga de amendoim no meu bebê. Não é? Não faz sentido. Faz sentido se cá em casa se comer manteiga de amendoim, agora se não comer, qual é que é o interesse de eu estar a dar só para fazer o check na lista? Na lista não tem grande lógica, não é? Só mudando agora rapidamente de assunto, porque há outra pergunta que eu também não queria deixar de falar, que não tem nada a ver com estes temas, mas que são as picadas dos insetos. Não existem testes para saber qual é o inseto a que a criança é alérgica. Os únicos insetos que nós testamos é a abelha e a vespa. E esses testes só são feitos quando há alguma história de uma reação grave. O que se faz é tentar prevenir e é tentar evitar a reação muito exagerada, que muitas vezes acontece ali nos primeiros anos de vida. Mas isto só para as pessoas faz sentido ter uma consulta, mas não com o objetivo de saber qual é o inseto a que são alérgicos. Muitas vezes vêm com a expectativa e depois sentem-se um pouquinho defraudados porque chegam à consulta e nós não fazemos o teste dos insetos, porque de facto não há.
Queria também fazer uma pergunta, Marta, aproveitar. Quando fala em reação grave, o que é isso? Portanto, há uma
A
picada.
Abelha.
Sim, por exemplo.
É, hoje em dia, o que está preconizado fazer é quem é picado por uma abelha e tem uma reação anafilática. Uma reação anafilática é quando há envolvimento de dois ou mais sistemas, ou seja, se a criança é picada e fica. Se fica só inchado no sítio da picada ou se é picada no ombro e inchado até à mão, aí não fazemos mesmo nada. Isso chama-se reação local exuberante. Se a criança é picada no braço e fica com manchas pelo corpo todo, Dependendo dos casos, mas em regra também não se fazem testes, nem se fazem análises, não se faz nada. Agora, se a criança for picada no braço, fica com manchas, fica com tosse e falta de ar e até tem um vómito ou diarreia, então aí temos que fazer testes, porque aí faz sentido fazer uma vacina para tratar esta alergia às abelhas e às vespas. Mas são as únicas situações. Também não fazemos testes para saber se a criança vai ser alérgica. Isto é uma coisa que também ainda volta um bocadinho à alergia alimentar. É uma coisa que os pais às vezes também veem. Eu ainda não introduzi o alimento X, eu queria fazer os testes antes de introduzir para saber se posso introduzir. Isto é um perigo, porque o teste positivo não quer dizer que a criança seja alérgica, quer dizer que tem lá os anticorpos que podem reagir ou não. E, portanto, isto é um bocadinho abrir a caixa de Pandora, não é? Se nós começamos a fazer testes para todos os alimentos, a criança pode até ter o teste positivo e não ser alérgica a nada, não é?
Sim, sem dúvida.
Então, não há necessidade nenhuma de fazer testes antes de fazer a introdução alimentar.
Claro. Marta, eu estou a ouvi-la e estou a pensar já por várias vezes na importância que seria as próprias famílias, quando ainda estão grávidos, terem uma consulta consigo pré-natal. Porque eu acho que algumas destas perguntas, respondidas numa altura não exigente, ou seja, numa altura em que não é emergente atuar, iria efetivamente acalmar muito, aqui o coração destes pais, principalmente se forem pais de primeira viagem, como se tivessem uma pessoa que os pode amparar e guiar, por este mundo, não é? Até porque nós, estamos numa fase, não sei se concorda, mas acho que estamos numa fase em que efetivamente temos que nos prender muito pela evidência científica, temos que nos prender muito por aquilo que à data de hoje nós sabemos que efetivamente está comprovado, porque ainda existem muitas, opiniões antigas. E portanto de vários foros, de várias especialidades, e portanto é mesmo importante nós guiarmos os pais para os empoderar e eles saberem efetivamente como atuar sem medo e em total segurança no seu dia a dia. Então, se não pensou numa formação pré-natal, eu acho que este é o mote.
É uma ótima ideia. Por acaso, à semelhança do que se faz na pediatria, não é? Os pediatras começaram a fazer consultas pré-natal e que de facto faz todo o sentido. Até porque aqui há outra questão, que é o que muitas vezes acontece: é a criança, o bebé vem pela primeira vez à consulta e depois, quando começamos a fazer a história familiar, de repente os pais apercebem-se que eles próprios já deviam ter vindo. Isto acresce ao mito de que as grávidas não podem fazer medicação para as alergias, que é outro mito, e ainda temos muitas grávidas a passarem muito mal, porque profissionais de saúde lhes param a medicação sem nenhuma necessidade.
Sim, isso é uma coisa que eu digo recorrentemente nas consultas, porque uma das minhas áreas de especialidade dentro da componente de medicina integrativa é a componente de obstetrícia, é que nós temos que ir à área de especialização. Então, se efetivamente estamos a falar de questões de alergias, procurar um especialista em alergias. E claro que sim,
Exato.
falamos com o nosso ginecologista e obstetra, mas também procuramos um especialista, no caso, em alergologia. E então acho que isso ajuda muito para. Aliás, esta mensagem final eu acho que deveria ser cada vez mais divulgada, porque muitas vezes cá em Portugal o que existe é: falei com o meu ginecologista e obstetra e tudo é fechado naquela consulta. E isso não é real. Da mesma maneira que eu falei com o meu pediatra e está tudo fechado. Não. Existem áreas de especialidade e as áreas de especialidade apoiam-se umas às outras e, portanto, trabalhamos. Obviamente, aqui num sistema que idealmente é multidisciplinar em prol do benefício do utente, que é de facto aqui o grande objetivo, é ele estar bem, e como a Marta dizia no início, idealmente em prevenção.
Sim, até porque ninguém sabe tudo, não é? Portanto, eu vou-me atualizando na minha área, tenho ainda algumas memórias de algumas coisas da cardiologia ou de diabetes, mas eu não vou tratar ninguém com diabetes, porque já estou isso há muitos anos, porque entretanto a minha formação dirigiu-se para determinada área e foco-me só aqui, e é impossível abarcar tudo, não é? E hoje em dia nós temos cada vez mais a ideia de que se tem um médico para tudo, é importante ter um médico que veja tudo, medicina geral, no caso das grávidas e dos obstetras, mas depois nós temos a medicina cada vez mais fragmentada e depois mais subfragmentada dentro da alergologia, que já é uma especialidade restrita. Depois ainda temos outras subespecialidades e pessoas que só se dedicam, que se dedicam mais à alergia alimentar, pessoas que se dedicam mais à alergia a medicamentos, outras pessoas que se dedicam mais à asma. Pronto, e portanto é importante também nós, enquanto profissionais de saúde, sabermos pedir ajuda quando vemos que não conseguimos abarcar as coisas, não é? E isso é uma coisa que eu acho que também não devemos ter vergonha, nós, enquanto profissionais de saúde, a pedir ajuda. E é importante informar as pessoas também, porque às vezes o profissional de saúde com quem estão também pode não ser uma pessoa que peça tanta ajuda ou que encaminhe tanto, mesmo quando é necessário, não é? E se estivermos informados, mais facilmente pedimos ajuda a quem de direito.
Claro, e essa humildade é de facto muito, muito bonita de assistir e traz muita, pelo menos para mim, enquanto mãe, traz-me assim uma credibilidade ainda maior profissional, porque se ele me diz que sabe, então é porque ele sabe mesmo, porque se efetivamente
Exato.
Dissesse que, olha, eu vou pedir uma segunda opinião, ou olha, verifique com este meu colega, traz uma segurança muito grande, e às vezes eu acho que alguns profissionais podem sentir, ai, não vou dizer porque, não, é justamente o contrário.
Sim.
Quando nós temos essa capacidade, Sim. na verdade, nós confiamos ainda mais naquele profissional, porque se ele me diz que sabe, é porque ele efetivamente tem essa convicção. Doutora Marta, Sim. gostava imenso de lhe agradecer a sua disponibilidade de sempre. É uma sorte, acho que falo por todas as pessoas que seguem a sua página, é uma sorte poderem beneficiar de tanto conteúdo que acaba por Sim. partilhar frequentemente, porque é um verdadeiro serviço e para mim e para a Catarina, portanto, em nosso nome, obrigada por fazer parte aqui deste episódio do Mami Talks. Muito, muito obrigada.
Obrigada eu às duas. Pelo convite, foi um gosto de estar aqui e de facto isto das redes sociais dá mesmo muito trabalho, mas acaba por ser compensador também, porque eu sempre quis ser médica e sempre quis ser médica muito fazer em prol do outro, e ajudar e ser útil, e no fundo com as redes sociais a pessoa tem um bocadinho mais esse benefício, não é? Esse privilégio. Sim, e de poder chegar a quem não consegue às vezes chegar até nós, não é? Não, eu e quem tem páginas nas redes não acompanhamos toda a gente que nos segue, não é? E às vezes pode responder a uma mensagem, pode fazer a diferença e pode acalmar a outra pessoa que está do outro lado, não é? E parabéns também pelo vosso trabalho.
Muito obrigada.
Muitos parabéns e pela iniciativa.
Obrigada.
Obrigada. A todos os que nos ouviram, partilhem, façam gosto, comentem, estejam à vontade para deixar 300 mil dúvidas à doutora Marta. Não prometemos que sejam respondidas, mas pelo menos podemos encaminhar para a sua página, que tem tanto, tanto conteúdo. Vejam os destaques, vejam o feed. Vamos deixar aqui as três páginas para que possam efetivamente seguir as três, que eu acho que é uma ótima iniciativa, que assim, se uma se perder, existem outras. Vou começar também a tomar essa. Hoje em dia, com as redes sociais como estão, eu acho mesmo que é muito, muito bem pensado. Obrigada, Marta, e a todos, até para a semana.
Beijinho, obrigada.
Até já.